E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu, e o GOT está se aproximando cada vez mais e eu não tô aguentando o hype. E comigo está gravando o Jomon.
Concordo, Chapéu, Saga Emerald Beyond saiu essa semana, né?
Não, falei que o GOT está chegando, isso aí já saiu então, não conta.
Tava chegando essa semana.
A primeira notícia dessa semana é que Donald Mustard, o cara tem mostarda no nome, eu tive que reler pra confirmar, ele é um ex-diretor da área de criação da Epic, ele comentou que tentou conversar com a Nintendo sobre adicionar Samus, né, no Fortnite, e a Nintendo recusou porque a Nintendo queria que a skin aparecesse só na plataforma Nintendo, que é estilo que acontece com Rocket League,
Minecraft, também.
No Wii U, ou não sei se no Switch já, quando tinha Minecraft, tinha coisa de Mario lá. Não sei se manteve no Switch.
Eu chutaria que manteve, mas não sei. Eu não vi as skins de Minecraft no Switch.
Aham. Uhum. E aí, Jomon, você acha que se tivesse a Samus do Fortnite, todo mundo ia falar, olha lá, Metroid! A Metroid tá no Fortnite.
Muito provavelmente sim. Talvez não, porque muita gente ia conhecer ela no Fortnite. Né? Muita criança ia conhecer ela e ia falar, olha lá, Samus Aran, da onde que é isso? Da onde que é essa menina? Mas, ou na verdade nem saber que é menina, né? Depende se tiver ela Zero Switch também.
Eles iam dar um jeito, né?
Mas eu acho super justo da Nintendo isso. É uma opção deles, é a Epic que não quer ela programar isso, né? E porque nos outros, né? O Master Chief e o Kratos, tem os dois, né? Se não me falha.
Tem os dois. Tem todo mundo lá, que você imagina. Até o Peter Griffin do Family Guy.
Então, como eles não são programados exclusivamente para plataformas, eu acho que eles não queriam abrir um precedente ali para Nintendo com a Samus, né?
Não.
Mas é padrão da Nintendo e ela não quer que a galera veja a Samus correndo no computador, no PlayStation.
Com um fuzil na mão, né? Em vez de atirar.
Eu acho que esse não é o problema. Eu acho, pelo que falaram, não foi esse o problema do fuzil na mão. Do fuzil. Aí fica a questão, ela ficar com uma mão canhão ou ela ficar com as duas mãos? Mãos. Ia ter que
não
ser um canhão,
sei,
né?
Você tá me perguntando muita coisa. Eles podiam fazer um power-up. Tem algumas coisas que eles fazem que é uma... Você pega um power-up e transforma numa coisa. É que eu não joguei tanto Fortnite. Mas é, em resumo, a Nintendo é muito protetora das IPs dela nesse sentido. Se fosse ter, ia ficar só no Switch, etc. E isso é uma escolha deles, né? Acho relativamente triste da minha parte, porque eu gostaria que mais pessoas conhecessem a Samus, né, e a série Metroid. Eu acho que isso ia pelo menos dar um boom pra, de curiosidade, de nossa, quem é essa personagem, de onde ela é? Mas aí vai da Nintendo. A IP é
com
deles,
certeza.
A escolha é deles.
A publicidade, a Nintendo prefere que ela mesmo faça, ela não gosta de passar pra galera da Epic. E a gente foi, eu acho, uma derrota da humanidade que a gente perdeu a chance de ver a Samus dançando danças de TikTok.
De forma nossa, verdade. O que tem de meme do Goku dançando os negócios, o Master Chief também, todo mundo. Passando para a próxima notícia, dois novos jogos que foram publicados pela Acclaim Entertainment na época, né? Foram adicionados ao Expansion Pack do Nintendo Switch Online. São dois jogos de 64. O primeiro deles é o Extreme G e o segundo é Iggy's Wrecking Balls. Confesso que eu nunca ouvi falar desses jogos, eu não conhecia.
Eu também não, e eles nunca... Assim, eu acho que se teve jogos que eu nunca ouvi falar quando... Falar quais jogos podem vir para o Nintendo 64, né? Esses dois estão ali, né? Nunca alguém sugeriu eles.
Ninguém nunca sugeriu. Isso abre um precedente pra gente ter mais coisa doida, né? Eu ainda gostaria de ver um Mischief Makers aí, por exemplo.
Que não é tão doido assim, né?
Não é tão.
O Mischief Makers era uma coisa séria, falar, beleza, pode ter, porque a Treasure fez... É, tem jogo no Nintendo Switch Online para o Genesis, né, pro Mega Drive.
Ah, tá. Então vai ter.
E eles retweetaram os negócios. É, então, a galera tá com muita fé faz tempo do Mischief Makers, né, mas aparecer essas coisas assim, ó. A esperança, na verdade, talvez seja... Eu vou falar um jogo que não é desconhecido, né, porque eu não conheço a biblioteca desconhecida de jogos do 64, pelo jeito. Mas Super Mario 64 tem uma chance, então.
Não, isso aí... Nossa, você vai acabar com a reputação do negócio, né? É muito ruim, pelo amor de Deus.
Mas assim, eu acho legal você pegar uns títulos... Mano, super títulos aleatórios do 64. E precisa de mais coisa, né? Precisa de GBA também. Títulos aleatórios de tudo.
É meio que a gordura desse serviço, né? Porque você olha a biblioteca atual do Game Boy Advance, tem jogos bons, tem jogos muito bons, só que a biblioteca é pequena, e quando você abre e tem muito mais coisa no meio, dá uma sensação de que seu dinheiro tá valendo mais, por mais que você não jogue o negócio, né? Mas ter a opção de jogar mais coisas quando você quiser é bem melhor.
Sim.
E ainda estamos na esperança de um Donkey Kong 64 para todo mundo rejogar e... e ver que não é tão assim, né?
E Conker.
Conker's Bad Fur Day seria legal também.
Que a Nintendo já mostrou que ela consegue fazer um aplicativo à parte pra colocar só os jogos 18+, que tem no Japão.
No Japão fizeram, né? Qual jogo? É o GoldenEye?
É Golden... No mínimo é GoldenEye. Eu acho que é GoldenEye, GoldenEye e o Jet, Jet Blaster lá.
Jet Force Gemini.
Isso. Eu acho que ele também é 18+.
Os bichos explodem lá e vira gosma, então é realmente... Mas já foi... Nunca ouvi falar desses jogos e, eu, assim, falando sobre eles em si, né? O trailer, eu não joguei ainda, né? Um parece ser um de corrida meio genérico e o outro muito estranho, com o bichinho pulando a bolinha, tem que chegar no final, sei lá. Parece jogo meme quando alguém fala do passado. Nossa, lembra daquele jogo de plataforma lá, do Scrimble, Bimble, não sei o quê?
Ó, um jogo que pode aparecer que o Jeff gosta é aquele da abelha.
Bumblebee. Come to the bank, cantando a musiquinha lá.
Vai valer só pela abertura do jogo.
É que é Duck Bumble, acho que é o nome, eu não lembro.
Bumblebee é do Transformers, né? Mas sim, e os jogos parecem bem aleatórios, muito focado em multiplayer, né? Eu acho que era de jogo tentando ali pegar os quatro jogadores que é nativo do 64 e vamos se divertir. Irei jogar, né? Eu tô com o controle do 64... Vou dar uma experimentada só pra falar, nossa, não vou gastar meu controle com isso. Deixar de lado.
Na próxima notícia, teve um novo trailer de Paper Mario A Thousand Year Door, explicando mais sobre o jogo. Aqueles trailers que a Nintendo geralmente solta um mês antes de lançar o jogo, detalhando mais mecânicas, história e afins. E além disso, diversos sites de notícia tiveram acesso a... meio que uma demonstração do jogo, né?
Sim, aparentemente falaram com a Treehouse...
Isso, é, Treehouse, exatamente.
Eu vi gente do Good Vibe Gaming que teve acesso lá com a galera da Treehouse.
Eles, IGN, Spot, acho que todos esses sites grandes no mínimo aí tiveram. E com isso a gente já tem um compilado de muita coisa. Algumas novidades também. Eu vou passar por alguma delas. A primeira, sim, é mais triste, vamos lá. O jogo vai ser 30 FPS, infelizmente. O original era 60. Não sei se vai prejudicar muita experiência. Eu, pelo menos assistindo os trailers, estava de boa. Então se eu for jogar, provavelmente vai estar, né? FPS pra mim impacta muito quando o jogo é de performance, estilo FPS e tal.
Jogo de luta?
Sim. Só que esse jogo ele tem comandos que você precisa de certa precisão, né? Principalmente se você fazer uma super defesa lá, né? Que é 3, 4 frames, não sei se eles vão ajudar isso. Pode impactar.
Então, eu ouvindo os caras do Good Vibe Game, né? Eles comentaram, acho que foi o Steve... Ele comentou que ele sentiu que o jogo tava mais fácil em questão dos inputs. Né? Parecia que ele tava perdendo mais. Então, eu acho que tem sim a atualização do jogo pra 30 FPS. Tem junto uma atualização ali pra facilitar, aumentar, perdoar como você pode errar um input, né?
Uhum.
Então, a gente acha que vai a reclamação tanto dos FPS quanto da facilidade que o jogo vai ter um pouco a mais aí.
Assim, o jogo já não era tão difícil pra começo de conversa. Se você for... morrer algumas vezes vai ser pouca, você vai contar numa mão e provavelmente vai ser duas ou três no chefe final, é isso. E outra coisa que eu fiquei muito, muito feliz, as músicas do jogo. No jogo original você tinha uma música de batalha, genérica, né? Uma música pra subchefe e os chefes principais tinham músicas únicas. Agora, ele tá indo no estilo do Origami King, não sei quem jogou, mas cada área que você vai... A música tema de batalha, ela se adapta à área. E vai mudar. E eu fiquei muito feliz com essa novidade. Além de que as músicas estão refeitas, não são mais instrumentos sintetizadores no geral. São um... parece uma orquestra lá, um tocando, né?
É um sintetizador melhor, né?
É. E os parceiros, né? Os partners, eles vão ter músicas próprias e temas.
É um Final Fantasy agora.
É, Final Fantasy. Eu fiquei feliz com isso. É, os NPCs, todo mundo tem muito mais expressão. Passa um objeto voando por cima, a galera levanta assim o olho. O NPC, quando tá conversando com você, ele faz uma expressão brava, né? Porque no jogo original era tudo relativamente simples. O jogo tá muito, muito vivo, muito mais carismático. Eu tô muito satisfeito com esse trailer que foi apresentado.
Sobre as músicas, é melhor do que ficar ouvindo um tema só, né, o jogo todo. É irritante isso. Origami King é a trilha sonora maravilhosa. Então acho muito bem feito, muito bem-vindo, né? A atualização de temas. E é importante fazer essas atualizações, né? Você ainda não falou da rodinha dos NPCs, né? Você vai falar isso agora.
Rodinha do NPC. Ao invés de você apertar Start e no menu dos partners, parceiros, escolher, você segura o botão, vira a rodinha, pum, troquei. Porque os parceiros têm habilidades no mundo, no jogo, né? Não é só na batalha. Eles colocaram mais canos pra fast travel. Tem uma badge, um item que você equipa que põe as músicas originais pra quem não curte as novas. Isso aí vai... Me lembra muito, sabe do quê? Do Pokémon Heart Gold Soul Silver, que você tinha um item...
Não, por favor, não. Lembre de Super Mario RPG.
Não, no Super Mario RPG era no menu, não era?
Sim.
Então, nesse não é. É um item que você equipa. Só que não custa nada pra equipar.
É que no Pokémon Heart Gold Soul Silver, me lembra da minha frustração com esse jogo, porque no Heart Gold Soul Silver é pós-game, né, que você libera as músicas.
Sim, mas aqui não. Aqui, aparentemente, é um shop no começo do jogo.
Sim, não sabe quando, mas pelo jeito é no começo, né?
Sim, e eu gosto disso, porque você equipa o negócio lá, é um charme, é um item a mais, gosto disso do que uma opção no menu.
Pra mim é estético, tudo faz, onde que vai estar, né? É legal... Mas no menu, eu não olho e falo, não é um ponto negativo. Uhum. Igual o Super Mario RPG fez, né? O importante é você conseguir mudar e conseguir... não precisar reiniciar o jogo, né?
Sim.
Aí você consegue comparar as duas situações e falar qual que eu estou preferindo. Mas é super... Isso, assim como eu falei que as músicas são bem-vindas à mudança, é importante pra você deixar os fãs antigos felizes, se eles não gostarem, pra não ter a reclamação. Ah, eu não consegui... Aconteceu essa reclamação recentemente com o Persona 3 Reload. Ah, eu gostava da trilha sonora antiga, não gosto da nova. Ah, então coloca só a antiga pra você. No Persona 3 não tem isso, né? A Nintendo com o Super Mario RPG e com o Paper Mario tá fazendo isso. Ah, coloca a antiga também. E o Pokémon Heart Gold que você comentou. Coloca a antiga também. Se gostar da antiga, fica na antiga lá. Não tem problema, não vai... Não reclame com a gente por causa de um MP3 que faltou.
Isso aí. E o melhor caso realmente é... Se esse Paper Mario for no começo é legal, e o Mario RPG menu também, não prefiro, mas tudo bem. Mas o Heart Gold Soul Silver, se é pós-game, é zoado. Você já passou o jogo inteiro, por que você vai mudar agora?
É, só ele falar, agora eu vou pipocar em cada cidade, ouvir como era antigo e é isso. Não foi enquanto você jogou.
Outra novidade é que você pode utilizar uns itens Star Pieces pra habilitar concept art, outras coisas e músicas no menu. Maravilhoso. Eu sigo um pessoalzinho no Twitter... X.com, né? Que é fã de Paper Mario Thousand Year Door, uns speedrunners também. E vendo os concept art, o pessoal ficou tipo, nossa, olha isso aqui, que legal. E é justo, né?
É a história do jogo, né?
Uhum. É, mostrou o design, o conceito de uns personagens antes de eles virarem o produto final, né? É legal.
Sim, sim. É um extra bom pro... Porque quem vai comprar, muita gente vai comprar, já gostou do original, né? Isso. Só falar, toma um pouco da história do original pra você. Tipo, como que foi feito.
Exatamente.
Então esse é bem-vindo.
Tem uma página separada pra mostrar as badges bonitinhos. Quando você recebe um e-mail no jogo, que tem um negocinho que você usa lá, ele não te trava no lugar, aparentemente, é uma notificação. Outra coisa é que tem um NPC novo, tem dois novos. Um deles é um Toad que te dá tutoriais, então aparece gumbas de madeira lá que você faz os golpes, ele te explica. Super bem-vindo, porque esse jogo, por mais que ele seja fácil, ele tem algumas mecânicas chatinhas ali, de fazer meio que manobras no ar e no estilo pra agradar a audiência, pra você ganhar mais poder de estrela. Tem coisinhas chatinhas, é bacana ter isso. E tem um outro NPC que te ajuda com quests lá. A impressão que eu tenho é, eles não estão indo tão longe de adicionar um capítulo novo no jogo, um pós-game gigante. Não sei ainda, né, se vai ter algo disso. Provavelmente não. Mas eles estão corrigindo muitos problemas e melhorando a experiência no geral inteira. Tirando só a questão dos 30 FPS.
E também eles estão percebendo já que a tradução é nova, né?
Então, a tradução parece que é muito baseada no japonês original e tem algumas coisas que mudaram, né? Tem uma hora que uns Goombas dão em cima da Goombella, né? Eles tiraram isso pra atualizar, né?
Sim, sim.
Não ia pegar tão bem hoje em dia.
E aí, gatinha, vem pra cá, né? Que é lá, bem então, no início do jogo. Bem
uh-huh. No início do jogo. Tipo, não vai ter mais isso. Eu acho bom atualizar esse tipo de coisa. Se alguém quiser que tenha isso, vai jogar original, tá lá, não acabou. E eu tô satisfeito pra caramba. Eu tô animadaço pra jogar isso. Eu tô contando os dias pra lançar.
É, parece que tá a atualização que a gente quer, né? Só ele falar, tirando 30 FPS, mas dado as mudanças talvez não impacte tanto, desde que sejam 30 FPS constantes, tá bom, né? O que não pode é ficar caindo do 30.
E, isso.
Então, sim, eu concordo, tipo, parece que vai ser a experiência que você vai falar, mano, é definitiva, é essa aqui. Né? Eu espero que não tenha tanta discussão do, no GameCube tal ponto é melhor, aqui tal ponto é melhor, e fica aquela coisa de não ter uma versão definitiva. Espero que... Eu estou animado pra experimentar essa pérola que você tanto gosta, Chapéu. Eu só joguei, sei lá, 2 capítulos.
É bom, é bom. E pra quem já jogou Paper Mario Thousand Year Door, tem uma quest no jogo bem zoada lá de backtracking. A galera, se eu não me engano, perguntou pro pessoal da Treehouse e eles falaram que tem coisa pra melhorar isso. Não vai ser tão dolorido.
Talvez seja os canos que você comentou.
Pode ser. Se tiver, aí o jogo já... Nossa, vai ficar melhor ainda, pelo amor de Deus.
GameCube tinha isso, né? Wind Waker também, com seus momentos de corno job no final do jogo, né?
É, do Paper Mario, principalmente, é um momento que você tinha que revisitar todos os mundos do jogo e andar muito. Andar muito. Era meio zoado. Passando para a próxima notícia, a WayForge anunciou o DLC gratuito de Double Dragon para River City Girls 2. Os dubladores serão Dan Avedon e Aaron Hansen do Game Grumps. Eu coloquei o nome deles aí porque eu fiquei surpreso em escutar a voz dele nos personagens.
Eu não acompanho Game Grumps, então não conheço as pessoas.
Os caras são legais, eles fazem umas músicas legais também. Mas eu acho legal essa... É que o River City Girls, aqueles beat'em ups da vida, né? E o Double Dragon é um dos originais de Nintendinho. Eu achei legal. Eles estarem presentes.
River City Girls também é, né? Assim, River City...
Ah,
também
tá.
Também é de Nintendinho, né?
Sim, sim.
Mas sim, é um crossover interessante aí do reino dos beating ups antigos, principalmente.
Você jogou o primeiro, Jamal?
O que? Double Dragon ou River City?
River City Girls.
River City Girls. Joguei. O River City Girls eu joguei, o 2 não. Eu acho que... É o que eu comentei, acho que eu já comentei isso aqui. O que aconteceu pra mim que destruiu o River City Girls é que eu joguei depois do Streets of Rage 4. E eu não consigo voltar pra River City Girls porque Streets of Rage 4 é perfeito. Então...
Putz, realmente aquele é muito bom.
E aí o River City Girls sempre fica lá, é meio, o River City Girls é o Girls, ficou, e o 2 parece que seguiu isso também, é meio a evolução que Beating Up já tinha, aumenta os comandos, você vai lá, compra skill na loja, né, mas os comandos são bem parecidos com, sei lá, o que você vê em Scott Pilgrim, aí você vê em River City Girls, você vê em River City Girls 2... Eu acho que eu gostei muito o que Streets of Rage 4 me apresentou e aí eu não consegui voltar pra isso. Eu ainda tô devendo o jogo da Tartarugas Ninja.
Eu também ia comentar desse, tô devendo jogar esse.
Parece bem bom. Mas aí eu não, como eu não terminei nem o River City Girls, aí eu nem fui pro 2. Mas eu fico feliz com eles estarem continuando. Assim, era um bom jogo, né? O problema é que Streets of Rage 4 é muito bom, mas é um bom jogo.
Uhum. É, eu acho que pra quem gosta desse gênero beat'em up, hoje em dia até que tem... Ainda existem... Lançamento.
Tá bem servido, sim. Muito, muito fã. A WayForge é boa fazendo isso, né? Fazendo River City Girls. E tem muito fã que... vamos dar o meu... Em jogo indie, né? No cenário indie, a galera foi lá e fez os jogos baseados ali em Final Fight, em Streets of Rage. Então, sim. Jogos da Capcom, os clássicos.
Novos sets do LEGO Animal Crossing foram anunciados para 1º de agosto. O primeiro set é o Town Hall e o segundo é o Dodo Airlines Dock. Eu vi até na imagem que tinha aquela gatinha Tang lá com a folhinha na cabeça e laranja, né? No Airlines Dock.
Ela é uma villager normal, né? Ela não é especial. Ou é especial?
Não sei se é especial. Eu lembro que tem desde o GameCube ela.
Eu acho que é normal, então. Uma villager.
Aham. Uhum. Achei bonitinho. Eu não cheguei a pegar nenhum dos primeiros que lançou lá. Eu vi que tava rolando promoções em sites aí recentemente. Meu irmão talvez tenha pego um. Mas Lego eu não... Sabe o que eu prefiro? Se eu fosse gastar o meu dinheiro com Lego, desses com parceria com a Nintendo, eu compraria ou aquele cubo do interrogação que abre, né? Que tem cenários do Mario 64. Uh-huh. Ou compraria aquela TV lá que tem um NES na frente que vai passando e...
Que são os Legos mais adultos, né?
Sim.
Eles não são os Legos tão pra criança, esse cubo e o NES.
Uhum. Até o Lego do Mario, sabe? O que tem ele com um monitorzinho e o cenário que você vai andando, ele tem uma tag que vai ativando as coisas.
Sim, são dois, né? É, assim, o boneco do Mario é um e o cenário é outro, não é? São dois kits aí.
Tem o boneco do Mario e tem kit de roupinha, tem kit de cenário, kit de Luigi's Mansion, kit de não sei o quê. Mas eu já cheguei a testar um pouco, que o meu irmão comprou vários. Eu acho muito difícil de você organizar aquilo pra deixar decorativo na estante, por exemplo.
Sim. Então, é que eu acho que esse, tanto de Animal Crossing quanto de Mario, é o público focado mais é o infantil.
Uhum.
Você tem um bonequinho ali pronto já. O do Mario é aquela coisa clássica de criança de, ah, não é pra deixar na estante. Ela vai montar, vai fazer uma vez, a diversão pra montar e aí vai destruir, vai guardar. Então, acho que é muito mais isso. Eu acho legal que eles estão aumentando do Animal Crossing. A gente já tinha um. Agora a gente tem o Kaká Slider em sua nudez. Toda linda. No hall. Mas eu acho, assim, Animal Crossing é muito caro de amar. Criança vai brincar, né?
Uhum.
Ela é mais focado pro público feminino, muito provavelmente.
Ainda então, mais com o sucesso de Animal Crossing, né?
Que exatamente.
As pessoas vão ver e reconhecer.
Exatamente. Aí vai lá e faz a cidadezinha. Putz, mano, você começa. Agora você tem o Main Hall, né? A cidade, o Town Hall. Você tem a parte dos docks. E esse aqui é exclusivo do Switch. A criança tá fazendo a cidade dela, velho. E ela faz a casa com os Legos normal dela.
Aham, uhum, é, dá pra juntar tudo. E dos Legos pra adultos, né? Que um que eu não compraria é aquele Bowser que ele tem a cara muito estranha, só isso.
Ah, o Bowser do Night's Freddy, sim.
Aham, uhum, do Five Nights at Freddy's, né?
Pra mim é muito aquilo.
Muito bom. Passando pra próxima notícia. Hunter x Hunter Name Impact foi confirmado para o Nintendo Switch. E a gente teve vídeos novos demonstrando algumas lutas essa semana. E o jogo também vai ter demo na Evo do Japão, que vai rolar entre os dias 27 e 29 de abril. Então você vai estar escutando isso e já passou, e vai ter alguns vídeos a mais na internet.
E aí você pode falar, chapéu, que você, a gente só tá falando disso porque você tava viciado no desenho.
Eu tava viciado, e a empresa que tava desenvolvendo é a A-Team, que fez Marvel vs. Capcom. E alguns motivos que eu queria falar é que é um jogo de luta que vai ser 2D tradicional. Não tradicional, vai ser o 3 vs. 3 de Marvel vs. Capcom na vida. O Tatsunoko vs. Capcom era 3-3 também? Ou era 2?
2.
É 2, né? Mas é um jogo de luta assist-based. Infelizmente o jogo tá feião, parece que falta muito recurso. Extremamente simples. Mas eu, sinceramente, prefiro ver um jogo de luta assim, de anime, do que ver aqueles Arena 3D que... Estilo Jujutsu Kaisen, One Punch Man e o Demon Slayer, todos esses tiveram um jogo de Arena 3D. Que é literalmente tudo igual.
Eu fico aí nesse meio... Porque virou 3D porque o orçamento pra esses jogos deu uma leve melhorada do que o 2D. Porque eu lembro que na época do DS e antes também, tinha bastante jogo de anime que era 2D, né?
Ah, o do Bleach eu cheguei a jogar também muito.
Ah, do Bleach do DS, né?
Aham. Uh-huh.
Tinha esse aí, eu esqueci o nome do negócio, tinha de Reborn, do DS, tinha de One Piece, que eu acho que foi inclusive feito pelo menos os caras que fizeram Jump, e eles depois fizeram um exclusivo de One Piece, que aí foi até o início ali da Era dos Titãs, tem um jogo. Tinha jogo de... No PlayStation 1, de Inuyasha, de Shaman King. Então, assim, jogo 2D de anime tem um monte, né? Esse parece, principalmente como é a galera que desenvolveu o Tatsunoko vs. Capcom, parece que eles estão querendo ir mais pra ideia de... É um fighting game, né? Não é um jogo de anime que aí você vai ter bem mais simplificado as regras, bem mais simplificado os comandos. Parece uhum. mais um fighting game mesmo. Eu tava vendo até... Eu fui ver enquanto você falava, chapéu... Os personagens lutando, parece que tem uns combos de fighting game, puxa de volta, faz não sei o quê. Tá no ar, faz uma skill embaixo, cai de novo.
Eu sinto que é assim, a gente tem que fazer um jogo de luta, vamos ver as IPs que tem e vamos pegar uma que não seja tão cara.
Talvez.
Eu sinto que é isso. Aí o orçamento deles, cabe Hunter x Hunter? Então põe em cima, a gente faz uma skin e a gente quer fazer um jogo de luta. A Pô. Sensação que passa é essa.
É muito, muito provável isso, assim, muito... E tá bom, eu não acho que... Eu só olho e falo... Eu prefiro, é opinião, né? Eu prefiro quando esses jogos de anime, eles são mais fanservice do que um jogo de luta sério, né? Eu prefiro, sei lá, o Dragon Ball... tem público pros dois, né? Eu prefiro jogar Dragon Ball... O Xenoverse menos, mas eu gostava de jogar os Tenkaichi, né? Eu tô esperando, inclusive, esse Sparkling coisa, né? Sparkling, Neo Sparkling, do que o FighterZ. Por quê? O FighterZ é porque acaba virando dois públicos, né? O público gosta de Dragon Ball... E o público de jogo de luta. O público de jogo de luta, obviamente, que é um jogo de luta mais sério, um jogo de luta balanceado, um jogo de luta uhum. com mecânicas.
Mas eu acho que o FighterZ conseguiu agradar os dois, pô.
Ele conseguiu, só que eu acho que o outro agrada por mais tempo, não sei.
Não, eu acho que, independente, se você faz algo que é só fanservice, vai morrer rápido, porque é jogo de anime que vai lançar outra depois e acaba, morre. Só que o FighterZ dura mais por causa que tem um competitivo que se mantém. É isso.
Sim. Pode ser isso. Então a resposta é tudo tem que ser um jogo de luta.
Tem que ser um jogo de luta.
Tudo tem que ser um jogo de luta, que aí ou morre de vez e você vai falar, nem... Não tem gente pra jogar isso aqui de jeito nenhum. Mas eu acho que Hunter x Hunter... Eu não sei, eu penso que poderia estar... Tá... Ainda mais com o quão louco é os golpes de Hunter x Hunter. Podia ser um fighter ali na 3D, lá um Naruto. É que eu tô falando dos bons, né?
Do PS2 e tal, né?
Não, o Naruto do não. PlayStation 4 já os...
Ah, é? Porque eu vejo o pessoal elogiar muito os antigos, que era bom, hoje em dia é pior.
É, os antigos são 2D. A não ser que você vá pro GameCube, aí é Arena 2 pontos... É meio Tekken da vida, né?
Ah, tá.
Mas o... Acho que até mais livre que Tekken. Mas o Cyber... Cyber, não. Da Cyber Connect 2 é o Ninja Storm, que são os últimos Narutos. Que aí, inclusive, falam, pega e joga o jogo, em vez de assistir o anime, vai lá e joga o jogo que é resumido. E os últimos Narutos, eu acho eles... Assim, eles não são jogos balanceados, mas eles são fanservice. É colocar muito personagem lá, colocar muito poderzinho diferente. Né? E quando eu vejo do Boku no Hero, o do Jujutsu Kaisen eu não vi, nem Demon Slayer. O do Boku no Hero...
São horríveis.
Eu lembro que eu vi e olhava pra uma movimentação muito travada. Eles estão tentando fazer, mas o jogo não é fluido. Né? Pra mim tem que ir pro Naruto ali, se for joguinho de luta. Ou pra mim, também o outro bom é One Piece, que é Pirate Warriors. Olha e falou, o jogo de luta não funciona aqui, eles tentaram muito. É muito ruim os jogos de luta de One Piece. E eu joguei muitos, joguei de DS, joguei de PS2, joguei um monte, é horrível todos. É constantemente ruim. E aí, o bagulho é bater em personagem de NPC, então virou um Warriors.
Eu gostava muito daquele Jump Ultimate Stars do DS, eu achava que era legalzinho pra jogar com os amigos.
Eu também, eu não sei se ele envelheceu bem.
Também, faz muito tempo que eu joguei.
Mas esse jogo é o apogeu, assim, é o ápice dos jogos de luta de anime, né?
É porque você pegava os painéis do mangá e botava na sua tela pra montar, né, o seu time, não era?
Sim,
o espaço
sim.
Que você tinha é o que cabia os painéis.
Exatamente, e aí tinha um balanceamento com isso, assim. Eu lembro que quando eu gostava muito de pegar e tipo, vou reler o mangá, e aí eu olhava e falava, esse é o painel que tá no Jump. Porque realmente são os painéis do mangá certinho. Eu achava, o Jump é perfeito. Jump
não, mas ele é da hora. Eu lembro do Luffy dando um especial, aí ele ficava pequenininho em seguida. Tipo, ele é bem fiel às coisas das obras mesmo. É muito louco.
E seguiu o mangá, né? Então você tinha um pouco mais... Não tava onde o anime tava, né? Tava um pouquinho assim, o jogo saiu, acho que quando o Gear Third tava pra sair ainda no anime. Então você já tem lá no jogo o Gear Third, então... É, infelizmente é um jogo que nunca aconteceu mais, né? A gente teve a continuação, virou um jogo de luta, entre aspas, a continuação, não foi no mesmo estúdio, mas virou um jogo de luta 3D e depois a gente teve o...
Jump Force.
O Jump Force, que é o Jump Force.
Que é um bosta e já morreu faz tempo. Bom... Passando para a próxima notícia, a Nintendo entrou em contato com o criador do Garry's Mod, o Gary Newman, para solicitar que todo o conteúdo relacionado aos jogos da Nintendo fosse retirado do jogo, entre aspas. Né? O Garry's Mod é um negócio de física lá que o pessoal faz um monte de vídeo engraçado, montagem, e aí tem de tudo infinitamente lá. Inicialmente o pessoal estava achando que era falso, né, o pedido de retirada pela Nintendo, que era algum troll se passando pela Nintendo, mas o próprio criador confirmou até no Twitter lá falando, é da Nintendo mesmo. E como são 20 anos ou um pouquinho menos de conteúdo lá, tem que filtrar muito bem e sair tirando muita coisa. Vai dar um trabalho isso aí.
E isso eu acho bizarro.
Não faz sentido. Eu acho besta também. É,
depois de 20 anos, você olha e fala, eu quero que tire o... Eu nem sabia o que era, né, o Garry's Mod. Eu lembro que...
Ah, você não sabia?
Eu li muito há muito tempo atrás, mas não tá na mídia, né, isso.
Ah, mas um monte de vídeo de zoeira, dos bonecos andando, virando ragdoll, explodindo, batendo no outro. É, vem tudo daí.
Entendi. Mas acho desnecessário, sabe? Eu ainda mais porque é feito por fã, né? Então, putz, pra achar, você vai falar todos os links, todas as Samus, todos os personagens de Pokémon que aconteceu aqui. Vai demorar. E desnecessário. É aquela coisa. A Nintendo pode? Claro que pode. Ela precisa? Aí você vai falar, por que ela tá fazendo isso, né? O
que ela tá ganhando? Ela tá deixando um monte de gente nervosa, é isso.
É. Assim, o estrago que esse bagulho já fez, já...
Fez, já foi, não tem o que fazer. Você quer reparar o quê? Você tá tentando, sei lá, pegar uma ferida e jogar álcool em cima e falar, tô tratando. Tipo, tá jogando, despejando, guspindo.
Depois de 20 anos.
Depois de 20 anos, tá uma cicatriz fechada já. Aí você vai jogar um band-aid em cima, ó. Vai ajudar, hein? achei besta. Agora vamos para o bloco Cobertura CN, onde eu e o Jomon vamos falar sobre nosso vício em jogos...
Sobre videogames.
Em pôquer, né?
Em pôquer?
O primeiro jogo que eu vou comentar, que o Jamotone provavelmente vai, é Balatro. Pra quem não conhece, ele é um pôquer roguelike. É isso
muito
que eu tenho
bom.
A dizer.
Altas definições aqui soltas.
É assim. A sua mão, de acordo com as jogadas de pôquer que você faz, dá uma pontuação X. Sei lá, você faz um... Dois pares, faz full house, faz straight, um par, etc. Faz a pontuação, vai multiplicando os valores. E os coringas do baralho, essa é a parte roguelike, né? Você vai pegando vários coringas, cada um dá um efeito.
O importante é falar que o coringa... Quando eu lia o primeiro Balatro, eu lia sobre Balatro, eu achava que o coringa era no baralho. E não é, o coringa ele meio que... Eles são cartas que ficam... Eles dão um efeito em todas as suas jogadas, né? Eles ficam meio que flutuando no mapa, assim. Eles ficam flutuando na mesa.
Isso aí. Aí você pode pegar um coringa, você joga a carta de copas e elas te dão um multiplicador vezes 2, te dão mais 30 pontos cada carta que você jogar. Você consegue deixar as cartas holofoil brilhando pra dar mais pontuação. E é isso. Tem chefes roguelike também que tem efeito aleatório. Ah, suas cartas de paus não vale mais. Aí você fez um deck de paus inteiro e já era, você perdeu a run.
Sim, sim.
Mas é um jogo extremamente viciante, porque as runs... Quando você falha, geralmente são rápidas, aí você coloca na cabeça, não, só mais uma. Vou jogar só mais uma, só mais uma. E aí você vê números explodindo na tela, chegando na casa de bilhões, trilhões e uns números que nem cabe direito lá, que fica elevado a não sei o quê.
Eles colocam notação científica?
Isso aí, é. Parece uma calculadora quando você botava um número muito grande, sabe? E quebrava ela. E é isso. O cara que fez o jogo é um gênio, o jogo é muito bom. E tá no Nintendo Switch.
Eu acho que ele é... É o primor, assim, de mais uma run que é o importante roguelike, né? O roguelike, você é...
Também.
Eu acho que ele é o primor, assim, de mais uma run que é o importante roguelike, né? O roguelike, você é... O bagulho pra te pegar é que você quer fazer a próxima run. Só mais uma jogadinha. Eu acho que o sentimento aí é muito grande. E cada run demora, porque você tá calculando, né? Você olha e fala, o que que eu vou fazer? Você tá pensando em probabilidade o tempo inteiro. Quais cartas eu vou descartar da minha mão pra tentar montar uma mão melhor e fazer uma e mostrar uma mão que vale pontos, né? Então, nossa, eu achei fenomenal. Eu acho que o jogo, ele pega naquele vício também de colecionador de carta que o Chapéu tem, inclusive, apontando dedos pras pessoas, que é olhar a carta, ele tem cartas, a foil, holographic, não sei o quê, né? Tem a negative, que é outra versão também.
Ouro, prata, um monte de coisa. Ouro, então, metal, outra.
Então você vê umas cartas, eles têm uns efeitos físicos, né? Tem efeitos de luz ali que você consegue mexer as cartinhas pro lado, angular elas um pouco, e você fica vendo o brilho delas, que é muito gostoso. Assim, o jogo todo, sabe, fala assim, é um jogo feito pra quem gosta de carta, e você conhece. Todo mundo, a maioria das pessoas conhece as regras de poker, se não conhece, pelo menos sabe algumas mãos, assim. Olha e fala assim, ah, eu sei o nome Full House, né? Então ali
fiz
ele
um
te dá...
Um par aqui.
Eu fiz um
duas
par.
Cartas igual.
Ah, você faz uma trinca. Então...
Ou quem assistiu o 007 Royal Cassino Royale sabe fazer um Royal Flush.
Então você tem ali... Você tem um jogo que você conhece e aí eles vão adicionando uns negócios ali pra viciar. Eu achei muito, muito bem feito. Muito bem feito. E muito viciante. Assim, ele é um... O Chapéu... Eu vi o Chapéu jogando, já tinha jogado esse jogo. Eu tô de comentar... De Balatro, desde que o Jeff, a gente fez aquele podcast, o último cast que a gente fez com o Jeff, ao vivo. Ao vivo não, né? Presencialmente, nós três. E eu tô enrolando pra falar, eu parei de jogar, o Chapéu foi e começou a jogar na minha frente num servidor aí de Discord. E aí, nisso, eu lembrei do jogo e fui jogar. Essa noite eu fiquei até... Eu dei tchau pro Chapéu à meia-noite e fiquei até 5 da manhã jogando. Então, é um jogo complicado, é um jogo que vicia, é muito bom, tem no Switch, né? A gente tá falando aqui porque tem no Switch. É excelente, Balatro.
Sim.
Assim, sem a piada, é um dos jogos do ano, no mínimo um dos jogos do ano.
Eu concordaria, pelo menos um dos destaques do ano. E eu já fiz umas 5, 6 pessoas comprar esse jogo já.
tá fazendo...
Não, eu fiz Double Dip. Eu fiz Double Dip. Eu comprei na Steam, aí eu fui viajar de busão, né, pra outra cidade. Fiquei jogando no busão, em vez de dormir, né? Aí fiquei jogando. Fiz o famosão Double Dip. Fazia tempo que eu não fazia isso.
E eu acho que vale.
Uhum.
Naquele momento valia. Eu acho, Não, não, ainda chapéu. Assim, de todos os jogos que eu joguei, acho que Balatro, desde que lançou esse ano, acho que Balatro ainda é o melhor. Eu ainda não vi um jogo melhor que Balatro.
É que Paper Mario ainda não lançou, né? Mas. Mas é, o Balatro, a minha definição que eu gosto é: números vão subir, a dopamina vai subir junto.
Exatamente.
Maravilhoso. O segundo jogo que eu quero comentar aqui é o Rivals of Aether 2, que eles estão chamando só de Rivals 2, né? Não está confirmado pro Switch ainda, mas de acordo com a página do Kickstarter, vai sair na Steam primeiro, e aí eles querem lançar para todos os consoles possíveis no mercado depois, né? Não, claro, os consoles a gente sabe que é Xbox, PlayStation e Nintendo, né?
Sim.
Vai sair para outras coisas diferentes.
Vai sair pro Google Stadia.
Não, vai, já morreu também, né? Enfim, eu tô jogando o beta público, o primeiro beta público, né? Outras versões de jogos estavam disponíveis apenas em alpha em alguns eventos, então já tem alguns vídeos no YouTube de algumas lutas. Joguei e fiquei até a madrugada jogando. Eu não conseguia parar. Eu literalmente parei de jogar porque meu corpo desistiu. Porque eu tava jogando com um cara umas, sei lá, 50 partidas seguidas, no mínimo. O jogo rodando lisinho. 14 milissegundos ou 9 milissegundos. É rollback netcode também, que eles implementaram aí. Pelo amor de Deus. A movimentação maravilhosa. É, eu não joguei muito o primeiro Rivals. Eu sei que ele é um jogo bem pixelado e falta um monte de mecânica comparado com outros jogos de plataforma de luta, né? Mas aqui eles implementaram o shield, escudo do Smash, que é a bolha. Você agarra as beiradas da fase, a LED. Colocaram um negócio diferente aqui que, pra quem conhece Smash Bros, né? E explicando pra quem não conhece. Tem golpes especiais, né? Que você aperta o B lá e o Mario joga fogo, faz a capa, e usa o Flood, enfim. Aqui tem golpe especial quando você tá subindo a LED. Golpe especial quando você dá grab em alguém. E golpe especial quando você cai no chão e vai se levantar. Aí você faz um golpe diferente. Só pra mostrar algumas coisas que são diferentes do Smash, né? O sistema de grab quando você agarra uma pessoa, se você adivinhar se ela vai dar um golpe especial ou bater físico, você consegue cancelar o grab dela. Então meio que você joga uma moeda pra tentar sair do grab. Você não precisa ficar machando o controle que nem louco pra quebrar ele. É só afundar o botão, acabou. Super delicioso de jogar. É, eu já testei outros jogos de plataforma de luta e eu sempre fico, nossa, Smash é melhor. Ah, Smash é melhor, eu gosto só de Smash. Mas esse clicou, o negócio clicou. É maravilhoso.
Estou interessado, chapéu. Você tá vendendo muito o Rivals 2. E a minha curiosidade fica assim, sei que vai, jogou os Smashes. Qual parece mais a física desse? Ele parece mais um melee? Parece Smash Bros. Ultimate? O Brawl?
Ele é um melee acessível, que eu gostaria que fosse acessível. É isso. Porque quando você acerta um golpe em alguém, a pessoa fica num estado lá de travado muito tempo, né? Então isso permite você fazer vários combos. O pessoal adora o melee por causa disso, né? Você dá um golpe no maluco, ele fica 10 anos no ar travado pra você subir, bater de novo, desce, bate de novo e etc. Aqui tem isso, né? Acho que é restan o termo. Você fica um tempo mais preso ali, mas não é absurdo. Tem como você segurar a shield e sair e abaixar na plataforma mais rápido, só que é mais acessível, você não precisa fazer um movimento específico ali. Tem o wave dashing, é mais acessível. Se você apertar o air dodge junto com a direção, né? Pulando já faz sozinho, você não precisa necessariamente pular e bem em seguida fazer o air dodge pro lado. Eles estão se gabando um pouco disso. Ó, tem mecânicas que tem no melee, né? Pra quem conhece, o pessoal que tá apresentando o jogo, né? Eles não podem diretamente a empresa chegar e falar, olha, estamos fazendo coisas do melee que é assim.
Aham.
Uhum. Enfim. Mas é um melee que é acessível.
Entendi. É interessante isso, é interessante. Eu vejo que, assim, acho que Rivals, o Nickelodeon também, eles foram meio que pra gente que é um jogo veloz igual o melee, né? Tentar pegar as viúvas do melee, que não são viúvas, estão com o jogo até hoje. Mas eu acho que é o mesmo jogo, a mesma ideia dos dois.
Uhum. Mas esse eu não achei tão rápido. Tem um personagem ou outro que você olha claramente e fala, nossa, era pra ser o Fox do melee, né? Então ele é rápido, mas no geral é ok.
Entendi. Estou interessado, espero que esse jogo ele vai ter pernas muito melhores que as da Nickelodeon. Então eu espero, eu quero jogar quando lançar.
Eu acho que vai ter pernas melhores, provavelmente. É que o primeiro Rivals, pelo que eu li, né, de o pessoal comentando, eu joguei um pouco também, ele é legalzinho de jogar, gostosinho, só que ele era muito cru, você vê que o orçamento ali era baixíssimo, né?
Sim, sim.
Aí a empresa, eu esqueci o nome, mas a empresa que faz esses jogos aí, eles fizeram outros joguinhos, tem um roguelike lá de exploração, não sei o quê. Os caras têm um orçamento melhor. E o Kickstarter rendeu pra eles mais de $1 milhão lá, angariados.
Dá pra investir no jogo, né?
É, eles estão investindo, parece, muito na infraestrutura mesmo. Porque meu sonho é jogar Smash Online tão liso assim. Eu acho que, em parte, eu viciei por causa disso também. Porque Smash, eu tô acostumado a muito jogar presencialmente com outras pessoas. Eu não tenho saco pra ir ligar o Smash e jogar online, porque me incomoda muito. E aqui, parecia que eu tava jogando com alguém do meu lado. De tão preciso que tava.
Eu entendo isso. O Nickelode, acho que uma coisa que eu gostei nele também foi isso. Vai falar, tô jogando um jogo... Rollback Netcode faz uma diferença muito grande, né?
Faz. Você olha e fala, eu queria que o Smash fosse assim. Não é. Então, vou ficar mais aqui.
E o Smash tem uma fanbase que você olha e fala, ah, eu estaria jogando, por exemplo, hoje. Eu conseguiria jogar. E você tá jogando com uma galera que é teu nível, né? É, causa de rank, pareamento, tudo pelo menos é um nível parecido com o seu. Né? Também não tem o risco de você ir na porcaria de um campeonato lá, ó, e aí a galera... Aqueles malucos lá que respira a frame data, né? Então,
ah, vai me destruir, vai me explodir, literalmente.
E aí você tem que respirar também pra começar a poder, né? Você entrar no cenário competitivo, então...
Uhum. Não é nem querer... Online... Assim, não quero entrar no cenário competitivo. O Rivals, quando lançar, eu não quero entrar no cenário competitivo. Só que eu quero jogar o suficiente pra manjar um pouquinho e parear com umas pessoas do meu nível que, ah, quero jogar um pouquinho também, quero até que jogar bem... Só que não esse ponto de respirar frame data e saber fazer trap de frame aqui, não sei o que, etc. Aqui tem... Ah, não quero.
Sim, sim, sim. Concordo plenamente. E a gente sempre... É tão incrível, né? Quando você vê esses jogos Smash-like, né? Jogos de luta plataforma. Você olha e fala, ah, ia ser tão legal se o Smash tivesse esse online. É fácil saber o que é pra fazer no próximo Smash, né?
É muito simples, muito simples. E é isso que eu tinha falado de Rivals. Vamos ver nos próximos betas e mais lançamentos o que vai ter.
Agora eu vou falar do jogo que eu tava jogando. Eu fiquei sem internet um certo dia aqui na minha casa, Chapéu. E aí eu cheguei e falei, ah, deixa eu jogar alguma coisa que tava na minha lista que eu ainda pretendo terminar esse ano. Eu não sei se eu vou, mas uma lista de 10 jogos que eu fiz pra terminar esse ano, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu cheguei e falei, ah, vou jogar um deles que tá aqui, que é Catherine Full Body. Né? Catherine eu joguei na época do PS3. Pra quem não sabe o que é um jogo da Atlus, ali feito na época pelo time de Persona, antes do Persona 5 e depois do Persona 4. Eles eram ali na época PS3 e pro Xbox 360. E ele não é um RPG, ele é um jogo de subir torrezinha. É meio pra quem... fãs da Nintendo... É um jogo de puzzle. Lembra um pouco aí, sei lá, Pushmo. Porque a ideia é a mesma de você ficar puxando bloco e aí você vai subindo uma torre. Né? Que é uma ideia ali, é uma alusão a Rapunzel. Sempre que eles fazem. E aí nisso... É um jogo que você joga com... O protagonista desse jogo, ele tem 30, 32 anos, 35 anos. E ele tem uma namorada. E a namorada começa a insistir pra ele casar. O jogo ele é muito história... A história é muito forte, né? Muito, um foco muito grande do jogo. Assim como o personagem. Por isso que eu tô contando a história. E aí esse personagem, ele... A namorada dele tá começando a dar ideias de casamento. E o personagem principal, ele... não quer casar porque ele prefere que o status quo continue, né? E aí, nisso que ele tá nesse dilema com a namorada dele, ele acaba traindo a namorada dele com uma menina que, na visão do jogo, é uma menina super gostosíssima, super, super atraente. E ele fala, ah, my type of girl, né? Então, tipo, é a garota que... garota dos sonhos dele. E aí, começa a ter, de acordo com as escolhas do jogador, pende as escolhas do personagem vão pendendo pra... Ambas são Catherine, importante isso. Uma é com K, outra é com C.
Uhum.
E aí as escolhas dele tendem pra uma das duas. Pra que ele vai casar ou a que ele teve um caso. Como que vai acontecer isso, né? E aí o jogo desenrola. Esse subir de torre são os pesadelos dele. Porque ao mesmo tempo que tá acontecendo na vida dele, ele descobre que pessoas que traíram estão tendo sonhos, pesadelos. Pessoas assim, trair num sentido mais vago. Mas homens, na verdade, não pessoas. Homens que traíram estão tendo pesadelos. Se você morre no pesadelo, você morre no sonho. E aí o pesadelo é justamente... se você morre no pesadelo, você morre na vida real. E aí justamente você tem que... Você escapa, né? Você vai subindo pra escapar do bicho que vai vindo te pegando na torre. Que alguém... Sempre é uma torre com limite de tempo. Porque tem alguém, uma coisa subindo. Ou senão os blocos estão caindo. Ou um demônio tá subindo pra te matar na torre. Né? Então você tem que fazer um puzzle com limite de tempo e escalar a torre. Eu gosto muito desse jogo Eu gostava. E esse jogo, assim, pra começar no Switch, ele tem uma personagem a mais, que eu ainda não entendi qual é a da personagem a mais, que é a Rin, né? Porque é Catherine. Então eles colocaram uma terceira personagem, só que eu não sei qual é o lance dela, porque o jogo base, ele era muito bom nessa divisão, né? E ainda eles usam meio que a divisão Shin Megami Tensei, né? Você. É, Law é você casar. e Chaos é você ir pra pessoa que você traiu, né? Pra sua partner, a Fair, né? A Fair Partner. Então, mas assim, é um jogo pra. Eu acho que é um jogo pra adultos. Eu acho que eu tô aproveitando muito mais a história desse jogo agora. Que eu já estou mais próximo do nome. Quando eu joguei há 10 anos atrás, né? Então, muitas coisas da minha vida ainda não tinham acontecido, tudo. Então, agora que eu tô mais próximo da vida do personagem, da situação que ele tá, eu olho e falo, é um dilema interessante, né? É um dilema que as pessoas têm, né? E aí, o jogo fica fazendo pergunta que você se questiona várias vezes. Você olha e fala, vou ser honesto aqui com o jogo? Alguém tá vendo? Você fica... O jogo pergunta, acho que uma das primeiras perguntas que ele faz é sempre um questionário. Às vezes é um confessionário, na verdade. Uhum. Você senta no confessionário e pergunta, qual é a sua parceira perfeita? É o seu parceiro perfeito, que você sonha ter o resto da sua vida. Tem que ser bom na personalidade ou no corpo? Então, tipo, são coisas que você olha e fala assim, putz. Aí a resposta aqui é a resposta cretina que eu vou dar aqui. Tipo, você trairia caso você encontrasse uma pessoa que você sente mais compatível? Uns negócios assim. Então você fica se questionando. E você fica vendo a vida desse cara, você fica vendo o cara, você fala, o cara, ele não quer fazer merda, mas ele tá fazendo merda, né? É o trem que você tá vendo batendo e você não consegue tirar o olho.
Uhum.
Vai ver batendo e não consegue tirar o olho. Mas assim, e no Switch ele roda muito bem. No Switch, inclusive, ele roda muito bem. A versão do Switch, eu acho que é a mais completa que tem, porque no Steam não tem a versão full body, então você não tem a terceira personagem, você só tem a versão normal, original do PS3.
Caramba!
E no PS4, eu não lembro se saiu no Xbox One, e no PS4 não tem um DLC, super importante esse DLC, que você pode jogar um modo de escalação, de desafio só, então não tem história nesse modo, mas você pode jogar com o Joker nesse DLC. O Joker de Persona 5.
Sempre Persona 5.
Mas você pode jogar de graça no Switch, ele vem no cartucho, o Joker, então... A versão de Switch ainda é a melhor versão. E eu vou voltar pro jogo, já lançou Saga, eu não vou falar agora porque eu não joguei o suficiente, mais do que a demo do que eu joguei. Mas eu vou voltar ainda pro jogo. E me impressionou a história. Eu já sei a história, eu vi os outros finais no YouTube. Eu lembro que na época do PS3 eu peguei o final, inclusive, vou divulgar aqui que eu peguei o final de casamento. O mais casamento possível. Né, o mais Law possível.
Mais certinho.
Mais certinho possível. Aí. Mas eu vi os outros finais no YouTube, então eu sei mais ou menos quais são os plot twists dos outros finais. Na época eu falei, não vou rejogar isso aqui pra ver os outros finais. Mas.
Oh, não sabia que era assim nesse nível. Eu tô ligado que era duas Catherines, uma com C com K e a parte de puzzle, né? Mas eu não tinha noção de todo esse resto, não. Caramba, parece ser um jogo bem. Quem se falou? Se aprecia melhor quanto mais adulto você é. E é pesado, nossa.
E é muito bizarro, porque você olha e fala, putz, é gostoso jogar, e você olha e fala, precisa ser um... Você aprecia, que nem eu falei, que você falou, apreciar mais quando é adulto é muito doido quando você coloca com Persona, que Persona é high school, né?
Ah, Persona é quanto mais criança é, mais legal é, né?
Então,
quanto
sim.
Mais adulto você é, tipo, nossa, que isso, mano?
Exatamente, mas assim, adulto ainda aprecia umas coisas aqui, mas onde Persona para no apreciamento do... Enquanto você cresce, é bem rápido, né? Mais de 17 anos, você não tem nada mais na vida. Você olha e fala, agora, tipo, até talvez até com 17, você olha e fala, são personagens que eu me identifico. Depois de 17, você olha e fala, tanto faz. É muito louco ver que eles conseguem escrever personagens adultos e... Assim, de certa forma, porque são... Quando você cresce, você descobre que você é uma criança sempre, né? Você descobre que adulto não sabe sobre nada. Então você vê nesses personagens isso também. Mas eles só olham e falam, em geral, eles são adultos, sim. E os conflitos são conflitos adultos. É muito, muito doido ver que eles podem escrever isso e no Persona, foda-se, é problemas adolescentes.
Estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acesse o nosso site conexaonintendo.com.br. Entre nesse episódio e comente. O que, que você tá aí? Tá no hype pro Paper Mario? Você chegou a jogar Balatro? Quero saber se alguém jogou, se não conhecia. E depois, se conheceu pela gente e viciou, nos próximos episódios também comenta, porque eu vou adicionar na lista de pessoas que eu fiz comprar o jogo.
Isso. E a pergunta mais importante, se você está curtindo Iggy's Wrecking Balls.
O próprio nome é zoeira desse negócio, meu Deus. É isso, pessoal. E fiquem para o parte 2.